Mala Diplomática, podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é Ana Paula Zacarias e sou a nova diretora do Instituto Diplomático, substituindo neste posto o embaixador José Freitas Ferraz. Neste espaço vamos continuar a conversar com interlocutores relevantes em todos os domínios da política externa. Neste episódio do Mala Diplomática, vamos abordar o concurso externo de ingresso na carreira diplomática. Este concurso atrai sempre um elevado número de interessados e vamos neste episódio procurar responder às questões mais frequentes que possam surgir a potenciais candidatos e tentar deixar algumas recomendações para que possam ter sucesso no mesmo. Não é a primeira vez que este tema é abordado neste podcast, e podem revisitar alguns dos episódios que já fizemos sobre esta matéria, nos quais abordámos a natureza do trabalho dos diplomatas, as competências relevantes para o exercício das suas funções e traçámos um perfil do candidato bem-sucedido, além de já termos deixado alguns conselhos a potenciais candidatos e interessados na carreira diplomática. Mas hoje temos connosco dois jovens diplomatas recém-entrados na carreira. O concurso foi iniciado em 2023, eles foram aprovados em 2025 e acabaram de terminar o seu curso de formação. São a Beatriz Ramos Cardoso e o André Teixeira. Sejam bem-vindos. Antes de falarmos sobre o concurso propriamente dito, gostava de perguntar a cada um de vós qual foi o vosso percurso académico, profissional, como é que chegaram aqui e como é que se foi suscitado este vosso interesse em enveredar pela carreira diplomática. Se calhar começamos pela Beatriz.
Muito obrigada. Vou então começar por brevemente dizer como é que cheguei aqui. Eu licenciei-me em Ciência Política e Relações Internacionais na Nova. Foi a minha o meu primeiro contacto com estes temas mais políticos. Foi também o meu primeiro contacto com aquela que queria ser a minha vocação para a diplomacia, aquele, o meu gosto que já trazia comigo também. No meu curso eu entrei já com a ideia de tentar a carreira diplomática. Confesso que depois ali no meio foi-me sempre dita aquela ideia de que era uma carreira muito inatingível, que era muito complicado, e fui então pensando noutras opções, mas sempre com aquele bichinho ali atrás. Fui presidente do núcleo de estudos na altura no meu curso. E nós tínhamos inclusive o dia da embaixada, que era muito interessante porque trazíamos embaixadores aqui residentes em Portugal. Por exemplo, tive a senhora embaixadora da Índia, que estava cá em Portugal na altura, e foi um contacto também que eu ia tendo com a diplomacia que foi fascinante. Fiz um estágio na Marinha logo a seguir, foi também uma passagem muito curta mais na área de segurança e defesa. Estive também aqui no MNE, estive na Direção de Serviços para as Organizações Políticas Internacionais, os SPM, que foi verdadeiramente o meu primeiro contacto com o trabalho. Era um trabalho full-time. Trabalhei aqui diretamente com os temas de diplomacia. Foi o meu primeiro contacto profissional a sério e o verdadeiro contacto com a área política e o grande despertar para do meu interesse para a carreira diplomática a sério. Passei depois também para a Embaixada dos Estados Unidos, já durante o meu mestrado, que estava a fazer em simultâneo, mestrado em Direito Internacional e Europeu, também na Nova. E foi estas três experiências, eu diria, mas sobretudo aqui a passagem pelo Ministério e depois a Embaixada dos Estados Unidos, que verdadeiramente me alimentou este gosto da diplomacia. E eu percebi, sobretudo aqui no Ministério, que queria muito enverdar por este caminho, e também os contactos que fiz com os colegas e as conversas que fui tendo, percebi que era por aqui. E
esta muito foi interessante, calhar, Beatriz, fantástico. Minha passagem. Isso é realmente um percurso extraordinário, sempre na mesma linha, sempre já conduzindo aqui a este objetivo da carreira. Muito bem. E consigo, André, como é que foi?
Bem, antes de mais adicionar que é uma sorte a Beatriz não ter decidido ficar na Marinha, porque era possível, claramente. E agradecer também à senhora embaixadora e ao Instituto Diplomático por este podcast e por este convite. O meu percurso não tem nada a ver com o da Beatriz, o que é bom, suponho. Eu comecei estudos na Universidade do Minho, na Escola de Engenharia, enquanto na licenciatura de Engenharia Informática, o que não é obrigatoriamente a formação base do diplomata comum, suponho. E, portanto, esta ideia claramente não estava na minha cabeça. Não sabia o que eu queria, era a realidade, estava indeciso e ia ser puxado em múltiplas direções. Depois acabei por terminar esse curso e por fazer, aliás, no mestrado, quando ficou integrado em Inteligência Artificial, Mas já durante essa fase da minha vida já tinha um gosto bastante ativo por atividade, por uma interação mais próxima com as pessoas, e cheguei ali ao final daquela fase a pensar que queria fazer algo que não tivesse obrigatoriamente a ver com a produção do produto, que é o objetivo, enfim, não diria o último da engenharia, que seria a melhoria da vida das pessoas, mas o objetivo prático do dia-a-dia, e queria, pelo contrário, trabalhar com sistemas de pessoas, não obrigatoriamente com sistemas digitais, que são bastante mais frios, dependendo da pessoa. Mas, portanto, com essa noção já em base, tendo feito algumas, vamos chamar de diligências para ser possível, passei depois para Direito, também na mesma universidade, na Universidade de Minho, em Braga. Teria gostado nessa altura talvez de ir para outro lado, mas não era uma possibilidade financeira. E fiz Direito em Braga, e enquanto que fazia Direito em Braga também fui tendo vários tipos de experiências. Estagiei num tribunal, com sociedades de advogados, fiz vários tipos de projetos, envolvi-me bastante no associativismo, que foi também a forma como, diria, me descobri mais do que os próprios cursos, que tem uma componente essencial, mas não obrigatoriamente uma componente de autodescoberta ao nível daquilo que eu acho que a participação ativa em instituições cívicas pode trazer. E depois, quando tive essa oportunidade, vim para um mestrado em Direito Internacional Europeu na nova cá em baixo, em Lisboa. Portanto, eu e a Bia fomos colegas.
Exatamente.
Ah, portanto, conhecemos-nos lá, o que é também bastante conveniente para efeitos deste podcast. Durante esse período também acabei por fazer a Ordem dos Advogados, não a concluí, mas enfim, tê-la ia concluído se não fossem outras questões de percurso. Tive a honra de o fazer com o advogado Ricardo Sá Fernandes, que me ensinou muito a vários níveis, mas que também me fez ver que, de facto, estava mais já ativamente interessado na carreira diplomática ou em alguma coisa que tivesse a ver com política internacional, com representação, com a capacidade de fazer algo pelo meu país e pela minha União, porque acho que é essa parte do serviço público que tem, e acho que também falaremos disso depois, uma grande componente da carreira diplomática, e sem a qual, francamente, acho que não vale muito a pena aderir. Aquilo que me fez mesmo decidir e candidatar foi depois, também mais tarde, quando fiz um estágio na Embaixada de Portugal nos Estados Unidos, em DC, que foi claramente uma experiência maravilhosa, e que me ensinou bastante quanto à natureza diária do trabalho diplomático, e também quanto à versatilidade de mundos e opções e divisões políticas que existem por aí, que não são obrigatoriamente visíveis, quer da minha cidade de natal, Guimarães, quer mesmo aqui da capital. Depois acabei também por passar por Bruxelas pela Comissão Europeia, onde estagiei no Secretariado-Geral e onde fiquei um pouco mais, e admito que teria ficado em Bruxelas se não fosse para vir para o Ministério, mas nessa altura já seria bastante, já era uma possibilidade bastante real, portanto decidi apostar nisso e pronto, cá estamos.
Muito bem, mas isto é extraordinário e muito interessante para os nossos ouvintes ver a diversidade das vossas carreiras e a forma como umas pessoas chegam aqui ao Ministério completamente focadas nessa ideia que trazem desde o início de que era para a carreira diplomática que gostariam de vir, e outras que, pelo contrário, têm percursos um pouco distintos e diferentes até aqui chegar. Esse também foi o meu caso. Eu comecei na Universidade Nova com um curso de Antropologia Cultural que não teria nada a ver com a diplomacia e acabei aqui nestas circunstâncias. Portanto, é interessante passar esta mensagem de que qualquer curso de base pode servir, mas depois exige-se aqui uma certa preparação, e ambos vocês referiram uma coisa muito interessante, que foram os estágios profissionalizantes que fizeram durante o vosso percurso, ou as pós-graduações, as formações, os mestrados, e vocês chegam aqui ao Ministério já com uma base de conhecimento e de percurso profissional bastante intenso, nomeadamente esta questão dos estágios, que parece ser cada vez mais um elemento muito importante para ajudar depois nos concursos e na possibilidade de entrar para a carreira. Porque este concurso da entrada para a carreira, a entrada para a carreira diplomática é feita através de um concurso muito exigente. Desta vez, o vosso concurso, tivemos cerca de 2 mil candidatos para 31 vagas, portanto há uma grande competição. E o que eu gostaria de saber também é qual é a vossa opinião sobre este processo? A vossa formação é extraordinária, é uma formação de base muito, muito ampla e muito boa. Acham que isso foi fundamental para o vosso sucesso no concurso? E este concurso, como é que vocês veem este concurso? Que impacto é que ele teve? Porque demorou imenso tempo. O concurso começou em 2023, só terminou em 2025. Falem-nos um bocadinho da vossa experiência em relação ao concurso.
Força, Bia.
Ok, eu posso então começar por aí. Foi de facto um percurso muito longo, é um processo muito complexo, até moroso, e é um processo que, e nós falámos disso um bocadinho inclusive, é um processo que decorre em paralelo com a nossa vida. Nós não estamos, salvo raras exceções, a estudar ou focados exclusivamente no concurso. Estamos a estudar, estamos a trabalhar. Eu, no meu caso, estava a estagiar na secção política e económica da Embaixada dos Estados Unidos, estava a fazer a tese e estava a estudar para o concurso. Foi um processo, portanto, que exigiu bastante alguma gestão da minha parte e algum foco também. E nesse sentido, eu sinto que, se não fosse pelas minhas experiências profissionais, teria sido talvez um processo muito mais complicado, porque eu não teria a oportunidade de ter aquele tempo para estar a estudar afincadamente. Portanto, a minha experiência profissional, quer na Embaixada, quer aqui no Ministério, ou mesmo até na Marinha, eu sinto que me deu verdadeiramente as bases que eu levei para as provas e que levei e que trago aqui, espero, para a carreira. Portanto, eu sinto que, e já agora fazendo aqui também esse reparo, que é mesmo fundamental nós termos, experimentarmos as coisas e termos experiências de base. Porque não é só os livros que nos dão esse conhecimento e que nos preparam para os exames. Portanto, sim, é um processo longo, foi um processo complexo, e exige aqui alguma gestão, pelo menos da minha parte exigiu alguma. Esse seria talvez o comentário que eu faria. Em relação à estrutura do concurso, não sei se...
Sim, eu acho que seria interessante também, a não ser que o André queira falar também um bocadinho depois... de como é que o seu concurso ajudou
para,
no concurso.
Antes de passar para a estrutura. Sim. Não, eu não podia concordar mais com aquilo que a Beatriz disse. De facto, nem todos conseguimos parar as nossas vidas para aquilo. Ela estava em estágio e tese, eu estava essencialmente nas mesmas circunstâncias. Comecei o concurso num continente, acabei no outro. De facto, é uma coisa complexa e que demora bastante tempo. Acho que os estágios das experiências profissionais foram essenciais. Isto não ia lá, pelo menos falo por mim, não vou falar pelos meus colegas, mas no meu caso não ia lá sem eles, porque não teria conseguido compensar com o estudo aquilo que me foi dado pelas minhas experiências. E acho que foi isso, efetivamente, que me permitiu sobreviver ao concurso diplomático, mais do que alguma técnica prática de estudo ou a grande estratégia do ponto de vista de técnica ou académico. Foi, acima de tudo, aquilo que fui adquirindo, a base cultural também, que é essencial, quer para o concurso em si, mas principalmente para a carreira. E, portanto, as experiências e as coisas que fomos adquirindo pelo caminho, até mais do que uma mera questão de preparação. Agora, a questão é claramente necessária, não é? Particularmente se estivermos a fazer outras coisas.
Claro, claro. A minha experiência de há 40 anos atrás também é essa, ou seja, eu estava a dar aulas na universidade e na altura não havia estes estágios que existem agora, a estrutura era diferente, mas servi-me muito de amigos que estavam no Ministério para me explicarem o que fazer, como era vir estudar aqui para a biblioteca do Ministério na altura, conversar com pessoas que estavam aqui, e isso ajudou-me também muito na minha decisão de fazer os exames e depois também na preparação dos mesmos, que foi muito importante. Mas, como nós dizemos, este concurso basicamente não tem tido uma grande evolução desde que eu entrei aqui há 40 anos atrás e agora esta última leva de jovens diplomatas. Falem lá um bocadinho da estrutura do concurso e como é que vocês sentiram isto. Isto é muito pesado, não é?
Sim, é um concurso que é pesado, é um peso que se junta, lá está, ao tal ano que nós tivemos, porque nós inscrevemos, salvo erro, em dezembro, Recebemos a notícia.
Também terminou em dezembro.
Terminou em dezembro, exatamente. Pois. Terminou em dezembro, no dia, na véspera de Natal.
Foi, enfim, uma véspera de Natal feliz para alguns e não tão feliz para os restantes.
Mas sim, é um processo muito longo e que também acaba por ser cansativo de alguma forma. Eu não sei, eu sinto que nós temos a prova de português, inglês e conhecimentos juntas no mesmo fim de semana. Aquilo acaba por ser um estudo que é muito condensado para aqueles dois dias e o decorrer do concurso e o sucesso da nossa participação fica ali muito condensada naquele fim de semana. Eu sinto que isso eventualmente, não sei, pode ser um fator dissuador, não sei até que ponto. E que no meu caso em particular a trabalhar, a fazer a tese foi particularmente intenso. Desafiante e intenso. Correu bem, felizmente, mas eu diria que assim, isto é talvez um fator que eu apontaria. André, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Sim, de facto o concurso demorou muito tempo. Acho que isso é um problema. Nós sabemos porquê, são questões mais internas do que uma vontade que seja um concurso longo. Uhum. Mas de facto tentar tornar o processo mais simples ou pelo menos mais ligeiramente mais rápido,
mais
talvez
célere.
Mais célere fosse produtivo, até para as pessoas não terem também a incerteza durante tanto tempo, particularmente ali naqueles períodos finais, onde uma pessoa está já a pensar: será que vou, será que não vou? Porque isto pode implicar decisões de vida, como movimentações, abandonar claro, trabalhos, claro, etc. Claro. Quanto ao formato em si, o formato em si, tenho dúvidas. É um concurso exigente, tem de ser um concurso exigente. É importante fazer esse filtro. Não, e tem de ser um concurso exigente que não obrigatoriamente por razões académicas, porque toda a gente aqui tem, obviamente, vasto percurso académico, mas acima de tudo para ver se as pessoas conseguem reagir a circunstâncias e se têm essa desenvoltura necessária na carreira diplomática, acima até de mais conhecimentos setoriais. Uhum. Porque, de facto, se há coisa que ouvimos aqui no Ministério muito é que somos generalistas, e para ser generalista é preciso ser versátil, não? Adaptável. Portanto, acho que o concurso devia focar também nessa fase, nessa parte. E talvez, de facto, sofrer algumas alterações que permitissem que fosse mais célere, que as pessoas pudessem focar mais nas fases individuais, quiçá também contabilizar pelas inconsistências, inclusivamente, quer nos backgrounds, quer até no equilíbrio de género do concurso. Isto certamente é uma coisa que falaremos também, mas que de facto existe claramente tendências quer para backgrounds específicos, quer para desequilíbrios no número de homens e mulheres que entram, e portanto eu não tenho a solução para a reformulação do concurso, mas acho que de facto é positivo que haja alguma tentativa de reformulação sem perder aquela exigência, porque de facto não é um exame académico e não pode ser tratado como tal.
De forma mais concreta, o vosso concurso teve estas provas de português, inglês e conhecimentos, e depois tem uma prova oral. E só no fim de tudo isso é que há a entrevista.
Sim.
Não é? Portanto, há quem ache que é dada uma grande prevalência às questões de formação académica e à parte de conhecimentos, mais do que à capacidade de análise da inteligência emocional, da forma como a pessoa se apresenta, de como é que se afere a sua versatilidade, a sua resiliência. Mas, seja como for, estas provas exigem uma classificação com vírgulas.
Certo.
Portanto, tem que haver uma classificação quantitativa muito clara, porque muitas vezes depois acabam por haver impugnações do concurso, porque as pessoas querem saber a razão pela qual foram excluídos ou põem em causa as decisões do júri. Mas esta parte oral e a parte da entrevista, como é que vocês se prepararam para ela? Como é que reagiram a essa parte?
Queres que eu comece?
Vai, começa.
Essa é uma boa questão. E eu sei que em alguns países, salvo erro, a carreira diplomática tem inclusive um exercício mais prático de gestão de crise, em que são divididos por equipas, que é uma componente também muito interessante de ser avaliada. E acho também que eventualmente faria...
Na parte de equipa e social.
A parte de equipa, exatamente, social, de gerir uma situação
seria
complicada.
Seria, sem dúvida, importante.
Sim, sem dúvida, até porque vamos ter de lidar com isso no futuro, certamente. Mas mais diretamente à pergunta da Luísa Moral e da entrevista. A título pessoal, eu posso dizer até que a entrevista, se calhar, foi o momento que mais trabalho me deu. Porque estava num momento, não tanto a entrevista em si, porque era uma avaliação mais, se calhar, pessoal, comportamental, de motivação profissional, mas porque era já numa fase muito adiantada do concurso, em que já havia muita expectativa ou muito desejo de que corresse bem, portanto havia mais ansiedade para gerir. Portanto foi um momento que, a meu ver, se calhar me deu mais preparação, que me exigiu, aliás, mais preparação. A prova oral foi... Eu estava ainda a estagiar, estava ainda também na tese, e eu acabei por estudar, se calhar erradamente, não sei, mas como se fosse um exame. Eu estudei os temas, preparei-me bastante para os temas, treinei em casa oralmente, dava-me um tema aleatoriamente e depois estava ali no quarto a falar sozinha, ali a tentar...
Já todos estivemos em
casa. Todos passámos por este momento, certamente. Tentava desenvolver os temas, preparar-me, não sabia as perguntas que me iriam fazer, tentei adivinhar, tentei fazer perguntas a mim própria, e foi assim um bocadinho esta brincadeira que tentei fazer.
Que deu bom resultado.
Que deu bom resultado.
Muito bem.
Não podias ter ligado que eu fazia-te a pergunta. Não, eu tive nesse sentido um bocado uma experiência diferente da Beatriz. Eu acho que a parte mais desafiante, pelo menos para mim, foi mesmo a parte de conhecimentos, porque era uma enorme quantidade de matérias e podia tudo acontecer. Acho que tanto na oral como na entrevista estava um pouco mais confiante passada aquela primeira barreira das partes escritas. Até porque, enfim, sinto-me mais confortável a falar nesse sentido do que a ser avaliado em sala de aula com mais uns quantos milhares de pessoas. Mas... lembro-me bem da oral. A oral acho que foi mais difícil do que a entrevista. Lembro-me bem da oral porque eu apanhei de manhãzinha voo de Bruxelas, aterrei, apanhei um táxi porque senão chegava tarde, vim com uma mochilinha para o Ministério, comprei uma chamuça porque aquilo não ia dar tempo a almoçar, e portanto fiquei depois enfiado, como todos nós, na biblioteca do Ministério, e essencialmente eu tinha preparado, já me tinha preparado mais para a oral, é verdade, do que para a parte escrita, porque já sabia um bocadinho melhor, já era mais possível essa preparação.
E já tinha estudado.
E já tinha estudado outras partes, já sabia mais ou menos o que é que ia acontecer, mas podiam sair imensos temas.
Exato.
E eu sabia, essencialmente, que estava ali confortável com uma maioria deles, com uma minoria não, e que depois ia ter de adaptar-me ao que quer que surgisse.
O fator sorte também.
O fator sorte existe.
Correu muito bem a oral, podia ter corrido terrivelmente se o tema tivesse sido diferente. Não estou a dizer que tinha corrido obrigatoriamente terrivelmente ao ponto de eu chumar, mas podia ter corrido muito mal. E correu bem, tive sorte no tema, tive sorte na forma como preparei, acho que estava relativamente calmo para este tipo de coisas. O júri foi muito simpático, apesar de estoico na sua apresentação, e a entrevista também foi relativamente aprazível. Aliás, eu até fiquei a questionar-me se seria bom sinal ter sido tão aprazível.
Vamos falar sobre isso.
Não é? Sim. Depois do oral, que foi tão, enfim, intensa, a entrevista foi talvez mais relaxada do que eu estaria à espera.
Muito.
Portanto, acho que essas fases foram relativamente pacíficas, mas houve essa preparação para os tópicos do oral e depois para a entrevista, exatamente como a senhora embaixadora mencionou. Aí eu também já falei com alguns colegas que já conhecia ou com amigos, também para já ter uma noção mais ou menos, porque nessa fase já era real, já havia expectativas.
Portanto
aproveitei para fazer algumas perguntas sobre o que é que era mais ou menos ali os pontos focais, para já ter alguma preparação mental, pelo menos, para o que quer que surgisse.
Muito bem, eu acho que isto já ajudará seguramente potenciais candidatos que possam estar a ouvir este podcast. Gostava de falar agora um bocadinho sobre aquela questão que referimos há pouco, do facto de, no final de tudo isto, termos 31 candidatos e desses aprovados, e desses 31 apenas 8 serem mulheres. Isto, do vosso ponto de vista, é algo comum, normal? Seria desejável que houvesse uma maior paridade de género? Porquê é que vocês acham que isto aconteceu? É uma questão social, normal, ou é uma questão das provas?
Queres começar agora?
Se quiseres, eu começo.
Podes começar.
Assim, pensas melhor, porque isto de facto é uma questão difícil, mas não é uma questão nova. Já todos falamos sobre isto. É inevitável quando os números estão tão diferentes, não é? Uhum. Em 31 eram 8 o número de mulheres. E eu direi, sem qualquer tipo de reserva, que isto é comum e isso não é bom.
Pois.
É diferente de ser normal de ser
de
positivo.
Ser positivo, uhum. Tal e qual.
Portanto, acho que é bastante normal se olharmos para os quadros neste momento do Ministério e acho que isso não é bom. O facto de ser normal e não ser bom já nos diria que há alguma coisa que deve ser feita para contrariar alguma coisa que parece estabelecida. E que não é obrigatoriamente positivo. Eu acho que, em primeiro lugar, do ponto de vista, e pronto, isto talvez seja pessoal ou ideológico, mas acho positivo que exista o mais próximo possível de paridade neste tipo de instituições. E num segundo momento, acho que de facto é necessário um equilíbrio de géneros, nem que seja pelo facto de haver valências diferentes e de haver efetivo valor na diversidade, que um maior equilíbrio entre homens e mulheres trazem para o Ministério, quer do ponto de vista prático de trabalho, quer do ponto de vista até relacional. Acho que existem várias razões para este desequilíbrio e não me arrisco a dizer que tenho soluções. Mas posso tentar apontar algumas das coisas que pelo menos identifico como obstáculos. Um obstáculo, e existem obstáculos sociais e obstáculos mais formais. Não sei se o formato das provas é em si próprio um problema. Talvez seja. Isso é uma coisa que tem de ser discutida e sei que está a ser discutido, aliás. É normal que seja discutido com tão poucas mulheres a entrar. Mas, de facto, acho que do ponto de vista... Há uma coisa aqui direta que já conseguimos observar, que é, do ponto de vista reputacional, acho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda tem uma certa reputação de tradicionalismo que muitas vezes pode ter alguma influência nestas escolhas. Depois temos a faceta, de facto, da carreira diplomática ser naturalmente instável e isto poder fazer com que as pessoas que pensem melhor sobre isto ou que não estejam tão certas da questão deem um passo atrás ou tenham alguma dificuldade em avançar com este salto na direção do desconhecido. As provas em si, novamente, não sei como é que poderiam ser adaptadas, mas certamente que talvez devêssemos considerar formas de assegurar que a diferença de géneros, porque enfim, agora há mais mulheres que homens, pode acontecer que haja mais mulheres, há mais homens que mulheres, pode acontecer que haja mais mulheres que homens. Acho que era importante que arranjássemos uma forma qualquer de tentar equilibrar, mantendo certamente a questão do mérito e a exigência das provas, tentar equilibrar que haja um mínimo de equilíbrio de género, enfim, como por exemplo, sei lá, nas listas para partidos, em vários outros tipos de instituições, uma tentativa desse equilíbrio acho que seria importante. Agora, respostas práticas não as tenho, mas certamente que será uma discussão que iremos ter para o futuro e na qual temos todos de participar, porque senão isto não se resolve automaticamente.
Não, sem dúvida, eu concordo com o André totalmente. Não é de todo desejável, e aliás, nós temos uma carreira que de representação, Portugal não tem mais homens do que mulheres.
Pois não.
Portanto, era suposto que este número fosse um bocadinho mais equilibrado. Portanto, não acho que seja de todo desejável e acho que sou totalmente a favor e quero muito ver mais paridade na carreira. E confesso que são números que me entristecem. Em termos de razões, nós somos 8 em 31, estamos aqui rodeadas de muitos colegas, muitos senhores. Em termos de razões, eu não tenho soluções, não creio que tenha muitas soluções, mas tenho que criar algumas pistas, não sei. Eu creio que o grande problema, aquilo que eventualmente nos impedirá, talvez, de concorrer e de tentar a carreira, no ponto de vista das mulheres, eu diria que se calhar é aquele grande lugar comum da conciliação família e trabalho. Porque é uma questão que se calhar está mais... Se calhar é mais mito do que aquilo que é na verdade, mas é uma carreira que é naturalmente com as suas instabilidades, com as suas mudanças e que socialmente se calhar não se associa esta instabilidade ao papel que socialmente se entrega à mulher. Portanto, eu diria que a grande solução, se é que se pode chamar assim, é sem dúvida conversar e desmitificar esta questão. Eu conversei bastante com colegas mulheres diplomatas, inclusive quando estava na Embaixada dos Estados Unidos, e foi muito importante para mim perceber que elas, se assim o desejassem naturalmente, mas que tinham sim famílias que conseguiam trabalhar e ser diplomatas de sucesso e ter a sua vida pessoal, não necessariamente familiar, fora do trabalho. Portanto, se continuarmos com esta ideia de que é impossível, que é uma carreira muito exigente, se calhar talvez não seja por aqui. É de facto uma carreira muito exigente, com as suas instabilidades que são naturais, como qualquer outra carreira. Mas eu sinto mesmo que, conversando e partilhando testemunhos, eu sou diplomata, sim, tenho vida familiar, tenho vida pessoal, consigo conciliar. Acho que se passarmos esta vertente positiva, talvez consigamos atrair mais mulheres que queiram então lançar-se à carreira.
Muito bem, Beatriz, eu tenho uma, a minha visão é exatamente similar à sua, porque nós neste momento temos, ao nível das chefias do Ministério, a paridade, realmente, temos um número de mulheres diretoras gerais e diretoras de serviços que é bastante similar ao número de colegas masculinos, o que demonstra bem a qualidade das mulheres que temos aqui no Ministério. E, portanto, isto começa a ser um problema é ao nível da entrada, quando as pessoas iniciam o seu percurso. E aí eu creio que sim, que a ideia de explicar, de falar, de fazer mais atividades nas universidades, de promover estes estágios de maneira que as pessoas compreendam e, antes de entrar na carreira, percebam que é possível fazer esse tipo de conciliação familiar. Percebam também que é uma carreira exigente, mas que tem também as suas escolhas. As pessoas podem fazer escolhas e ser colocadas em postos que depois tenham mais a ver com elas próprias ou com as suas famílias, com os seus interesses. Claro que em primeiro lugar está o interesse do Estado e o interesse do serviço público, mas que as pessoas também têm ainda alguma capacidade de decisão. E aqui, e tendo em conta o vosso percurso, eu gostaria de vos ouvir um bocadinho sobre isto, ou seja, a importância dos estágios, que resulta, do meu ponto de vista, claro, que é muito interessante que ambos tenham feito estágios antes de entrar para o Ministério, e a ideia de fazer mais ações de informação feitas até pelo próprio Instituto Diplomático sobre o que são as carreiras internacionais, o que é a carreira diplomática, como é que se entra, o que é preciso fazer e o que é a carreira no seu conjunto. O que é que vocês diriam? Acham que isto é realmente importante?
Sim, eu acho que é fundamental. Como disse, eu entrei na licenciatura com a ideia de que gostaria de ser diplomata, mas foi uma ideia que, entretanto, que se foi eventualmente afastando um bocadinho. Mas o verdadeiro momento transformador para mim foi, sem dúvida, ter estagiado aqui no Ministério. Foi o meu primeiro contacto com outros diplomatas, lá está, aquela tal partilha de testemunhos. E foi o verdadeiro contacto também com o trabalho, aquilo que é feito aqui. E foi exatamente por eu ter tido este contacto que percebi que era isto que eu queria fazer. Portanto, há aqui esta vertente da experimentação. Eu não sei aquilo que quero fazer se eu não experimentar primeiro. Portanto, eu acho que os estágios, mais do que, naturalmente, é muito importante estudar e ler os livros e aquele estudo académico, mas os estágios têm esta componente mais pragmática, mais prática, que acrescem ao estudo que a gente traz da faculdade e que eu acho que é verdadeiramente fundamental, quer na nossa decisão pessoal e influenciar as nossas decisões, o nosso percurso pessoal, quer também para nos dotar dessas competências que vamos então precisar. Portanto, eu acho mesmo fundamental, tanto quanto possível, que façamos tantos estágios quando forem possíveis e experimentemos coisas novas, e que se temos realmente interesse na carreira diplomática, ainda vamos tentar fazer. As embaixadas têm quase todas estágios curriculares e profissionais, o que acho que é mesmo fundamental. O Ministério também agora tem os PEC, os PEPAC, e acho que isto é fundamental para nós experimentarmos e termos então a experiência e o contacto com os colegas e com o trabalho. André, não sei se...
Enfim, parece que está tudo combinado, porque estamos todos a concordar, mas a realidade simples é que não vale a pena alterar concursos quando as pessoas não se apresentam a eles, e para se apresentarem a eles é esse trabalho prévio que tem de acontecer. Claro. Não há nada que tenha mudado tanto a minha perspectiva sobre a carreira diplomática e convencido a apresentar essa candidatura do que fazer um estágio. E, portanto, é para isso que os estágios servem, não é? Ter essas experiências. Não é para fingir que contratamos mão de obra pouco remunerada, não é para fazer a ver daquilo que deviam ser funcionários permanentes, é para ter essas experiências. E no contexto daquilo que foi o Ministério, para mim foi essencial, e foi exatamente como a Bia aquele momento de desbloqueio que também me deu a entender o que é que eu queria fazer. E portanto, acho que vamos recomendar a 100% que as pessoas tenham essas experiências. Às vezes é difícil, os curriculares não são remunerados e são trabalho a tempo inteiro, e isso, enfim, quase a tempo inteiro. E isso, apesar de tudo, tem impactos. Não é igual, nem toda a gente pode fazê-los, são em Lisboa, é a realidade. Mas é uma coisa que claramente desbloqueou, quer como os estágios também no exterior e as experiências mais internacionais que te mostram uma perspectiva, uhum, quer das pessoas que estão nesta carreira cá, quer das pessoas que estão também
nas
fora,
carreiras,
nas suas respectivas carreiras lá fora. Uhum. E isso tem impactos.
Muito bem, e estamos quase a terminar. Portanto, eu só queria perguntar-vos, agora que estão dentro do Ministério, as coisas são como vocês pensaram? Ou são melhores, são piores? Como é que vocês agora, que estão no Ministério, se veem como diplomatas já? E esta questão da administração pública, do serviço público, do interesse coletivo, como é que vocês encaram esta experiência dentro da administração pública portuguesa?
Bom, então, posso começar então também. Eu acho que o processo do concurso é assim longo e é um fator que é complicado, mas ao mesmo tempo, por ser tão longo, depois a recompensa parece que até sabe melhor. E depois de estudarmos e de nos esforçarmos tanto para entrar, passado este tempo todo, quando conseguimos, realmente a sensação é muito boa. Eu sinto, como já tinha passado aqui pelo Ministério, que não fui tão surpreendida. Portanto, a expectativa já estava um bocadinho mais geridas nesse aspecto. No entanto, é totalmente diferente entrar aqui como estagiária e agora, felizmente, como adida. E do meu lado, e penso que do André também, está a ser uma experiência muito boa. Estamos a ser muito bem recebidos, fomos muito bem preparados pelo nosso CAI. Mas sinto que sim, que lá está, daí também a importância dos estágios. Entramos aqui já com algum conhecimento daquilo que iríamos encontrar, mas há sempre novidades, e agora fomos colocados em serviços que se calhar não são a nossa área de conforto e estamos também a ter de nos habituar a eles. E esta também é a vertente, diria que positiva, da carreira, que é tal, que se diz muito, mas é verdade, que é a antítese da rotina. Estamos sempre a tentar, a experimentar coisas novas. Da parte do serviço público, sem dúvida, sei que o André também quererá acrescentar algo mais sobre isto, mas é realmente um grande orgulho poder, lá está, depois de um processo tão longo e depois de ter passado aqui como estagiária, agora saber que faço parte desta carreira, que conseguimos aqui chegar e que conseguimos então servir Portugal. E André, queres acrescentar aqui alguma coisa neste sentido?
Posso acrescentar. É exatamente isso. Eu acho que tanto eu como a Bia, de facto, já tínhamos uma certa janela naquilo que a carreira implicava, portanto não vínhamos cá enganados. E isso é importante. É importante as pessoas perceberem o que é a carreira diplomática e o que não é. É serviço público, e acho que isso ainda ficou mais real e mais martelado, de certa forma, quer no curso que fizemos após entrar na carreira, quer agora que estamos nos serviços. É serviço público, para as coisas boas e para as coisas más. Portanto, as pessoas não vêm cá só para as coisas glamourosas, não vêm cá só para coisas bonitas e conversas e palavras bonitas, vêm para arrumar cadeiras, vêm para passar a despachos administrativos, vêm para levar com chuva e incumprir com horários de trabalho por excesso e não por não por menos. Vêm porque de facto é serviço público, é servir o país, servir a República, e não obrigatoriamente um trabalho como outro qualquer. Uhum. E isso ficou particularmente premente quando entramos, mais ainda do que aquilo que nós tínhamos noção antes, e já tínhamos alguma devido às nossas experiências. E isto é essencial. Eu diria que, e é por isso também que os estágios e as iniciativas que o Ministério e o IDI em particular faz com universidades e com pessoas externas, é essencial para as pessoas perceberem o que é que implica. Porque se perceberem o que é que implica, e mesmo assim se quiserem atirar nesta aventura, vão dar-se bem. Se vierem cá com uma certa ilusão, ou depois terão de se adaptar, ou será muito difícil, tendo em conta as naturezas de facto voláteis e instáveis desta carreira. Agora, tem sido maravilhoso. Certamente que será assim sempre, com altos e baixos. Não estamos a dizer que que são só coisas boas, mas o todo é mais importante.
Estamos entusiasmados.
Claro que sim. Senão, enfim, se não estivéssemos entusiasmados após tão pouco tempo, também era mau sinal.
Sim. E se me permite só acrescentar aqui uma coisinha muito rápida, e também voltando à questão do papel aqui do IDI, das formações que fazem e das conferências, acho que é exatamente isto, é passar esta ideia do que é carreira diplomática, para não ser aquele bicho-papão, coisa muito distante, é o que é, o que fazemos, a importância do nosso trabalho, para também, lá está, para passar a ideia de as pessoas realmente se querem isto, é isto que têm aqui, exatamente, é isto que vão encontrar, é isto que vai acontecer, lá está, com as partes menos positivas, como em qualquer carreira, e com as partes também boas, e com, ao final do dia, saber que estamos a cumprir uma missão maior do que nós.
É como tu disseste, é duro, mas não é impossível.
É isso,
não
exatamente.
E isso só se percebe quando se tem esse contacto, e esse contacto muitas vezes tem de partir do próprio, porque nem sempre é possível, nem ao Ministério, nem a qualquer serviço público, chegar a toda a gente. E, portanto, se querem descobrir, se têm dúvidas, experimentem. Tentem chegar lá.
Perguntem.
E perguntem-nos a nós.
Também.
Tal como nós dependemos de outras pessoas para cá chegar, faz parte pedir ajuda e ser apoiado num percurso. Como continuaremos a fazer ao longo das nossas carreiras.
Muito bem, muitíssimo obrigada, Beatriz, André, foi um prazer estar aqui convosco, é um grande orgulho ter-vos como colegas.
O orgulho é todo nosso.
Excelente, e esta, eu terminaria com esta vossa frase: estamos a cumprir uma missão que é maior que nós, e isso deve também encher-nos de orgulho e encher-nos de espírito de missão para continuar o nosso trabalho e termos aqui em breve um novo concurso de adidos de embaixada que possa dar continuidade a este nosso trabalho. Muitíssimo obrigada, e espero que as pessoas que nos estão a ouvir ou que nos ouçam neste podcast se entusiasmem para vir para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que se entusiasmem com a carreira diplomática. Obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, e felicidades a todos aqueles que tentarem.
Sim, boa sorte. Obrigada.